Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 22 de fevereiro, já está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A empresa de mobilidade urbana de Ribeirão Preto, a RPMOB, em ação conjunta com o consórcio Pró-Urbano, inicia a primeira etapa de implantação dos adesivos com QR Code em paradas de ônibus com 50 totens localizados nas regiões Central, Norte e Oeste de Ribeirão Preto. O objetivo é permitir que usuários do transporte coletivo tenham as informações sobre horários, itinerários e tempo de espera dos ônibus que aguardam em cada local.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que países do Hemisfério Sul se destacam na mobilização de políticas públicas de moradia. A conclusão vem de um estudo realizado na USP, que demonstra que os países abaixo da linha do Equador têm um cuidado maior com as causas estruturais que levam pessoas à situação de rua. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que descuido no manuseio do limão pode causar graves lesões na pele. Segundo a dermatologista Andresa Teles Westin, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o sol é o maior inimigo do limão e, apesar de serem chamadas popularmente de queimaduras, as lesões causadas pelo contato do limão com o sol são uma espécie de dermatite.
Acontece na USP.
Agora conosco Felipe Capella. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Escola de Educação Física e Esportes precisa de voluntárias para estudos sobre a influência genética na obesidade e na perda de peso de mulheres idosas. As participantes precisam ter entre 60 e 75 anos, com peso de até 120 quilos e que não realizam exercícios físicos há pelo menos 3 meses. Elas passarão por uma análise detalhada de composição corporal, com coleta de sangue e avaliação de desempenho físico. As interessadas podem entrar em contato pelo WhatsApp 17 99155 5958 ou ligar para o telefone 16 3315 8584. Vou repetir, pelo WhatsApp 17 99155 5958 ou pelo telefone 16 3315 8584. A Faculdade de Odontologia está com inscrições abertas para a seleção de 50 pacientes que necessitam de prótese parcial removível, popularmente chamado de ponte móvel. O tratamento é gratuito, mas pode ter eventuais custos de laboratório que serão informados antes da realização de qualquer intervenção. Mais detalhes e informações de como se inscrever você encontra em ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A condição de instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo, mantendo o sol entre nuvens com chuvas irregulares durante o dia. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, ocasionalmente fortes, a partir da tarde. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje serão 30 graus em Franca, 31 em Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista, e 32 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 19,4 graus às 6 horas da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 20 graus em Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra e Franca, e 21 em Barretos e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
O UFSCar tem edital aberto de processo seletivo para formação de cadastro reserva de pessoas candidatas à tutoria e supervisão do programa Mais Médicos. Confira os detalhes com Carlinhos Oliveira.
Estão abertas até o dia 23 de fevereiro as inscrições para os profissionais interessados em participar do programa Mais Médicos na região. A UFSCar é uma das instituições supervisoras do programa em São Carlos, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. O processo seletivo é para formação de cadastro reserva de pessoas candidatas à tutoria e supervisão médicas. Esta seleção é aberta a profissionais com graduação em medicina e que tenham registro no Conselho Profissional do Estado de São Paulo. Os candidatos devem comprovar formação e/ou experiência compatível com as políticas e ações de atenção básica no SUS brasileiro. Ainda para a atuação na supervisão, é preciso residir ou trabalhar no Estado de São Paulo. O edital completo está disponível no site ufscar.br. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A restrição de celulares nas salas de aula já é uma realidade no estado do Rio de Janeiro e em algumas instituições de ensino do estado de São Paulo. Os cariocas proibiram a utilização até mesmo nos períodos de intervalo. Já os paulistas fazem restrições nas redes para impedir o uso de redes sociais no ambiente escolar. A repórter Kailene Olive conversou com especialistas para entender o impacto dessas medidas na educação.
No ano letivo de 2024, a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro implementou o decreto de proibição de celulares nas salas de aula do ensino municipal, forçando os alunos a desligarem os aparelhos e mantê-los guardados na bolsa. No estado de São Paulo, algumas instituições públicas e privadas de ensino iniciaram a restrição de acesso dos celulares em alguns sites e redes sociais. O desenvolvedor de web e especialista em tecnologia da informação pelo Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP, Jorge Campos, explica como é feito esse bloqueio de sites e redes sociais pelas escolas.
É possível restringir porque você consegue, dentro da própria rede da escola, no caso, fazer a restrição a diversos sites ou tipo de conteúdo. Tudo que passa por ali, pelo esse ambiente, digamos, controlado da escola, dentro da sua rede interna, isso é possível. Só não é possível, na verdade, controlar aquilo que os usuários vão ver no celular. Aí fica diferente, porque aí cada um tem o seu próprio tipo de navegação. Então, o estudante que vai estar navegando, usando sua rede de dados, como alguma das operadoras disponível, então isso por ali não é possível. Agora, dentro do ambiente escolar, onde os computadores estão conectados dentro de uma rede com segurança e podem acessar diretamente dentro de um servidor, né? Ali é possível, então, que o pessoal da área de tecnologia consiga fazer essa restrição e, assim, limitar o acesso de determinados conteúdos que eles desejam. No geral, assim, as redes nas escolas, imaginando como você tem na sua casa, você tem lá o seu modem que é da sua operadora. Então, tudo passa por esse modem. Nas escolas também são assim. Então, tem um ponto inicial de acesso que é feito a distribuição pelas salas, laboratórios e demais equipamentos que requerem internet. A partir daí, né, o administrador da rede pode fazer a restrição diretamente ali nesse ponto inicial de partida. Então, ali ele consegue restringir sites, redes sociais ou qualquer outro tipo de recurso que ele desejar.
Antônio Álvaro Soares Uim, psicólogo pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto e professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, fala sobre o impacto da troca de materiais tecnológicos para estudos dentro das salas de aula.
Não resolveria a questão, né? Porque a gente está vendo, existiria o consumo de telas, tal como eu disse anteriormente, e a possibilidade também da fragmentação da atenção em vários objetos, né? Não é o caminho substituir uma tela por outra nesse sentido, né? Me parece que seria muito mais profícuo uma outra alternativa.
Zuin comenta como pode ser feita a utilização das tecnologias e como os pais e as escolas podem ajudar os alunos em atividades na internet de modo consciente.
Tem que se tomar muito cuidado com o uso do frequente dos celulares de acordo com as faixas etárias. Esse é um ponto. E me parece que, assim, quando a gente fala no uso pedagógico do celular, né, porque, de certa forma, muitas vezes essa expressão acaba tendo uma conotação mágica, né, no sentido de que, bem, vamos usar pedagogicamente, tudo está resolvido, a gente precisa entender o que significa usar pedagogicamente, né? Então, por exemplo, nas escolas, ao meu ver, seria muito importante que houvesse um certo controle sobre o que se acessa dentro da escola, quais são os sites que haveria possibilidade de acesso, principalmente sites de pesquisa, e seria fundamental que os professores e as professoras utilizassem juntos com os alunos e as alunas essas máquinas, né? O uso das telas, ele é uma realidade que, né, não pode ser ignorada. A sociedade inteira hoje funciona por meio da utilização desses aparelhos, né? Mas eles não podem, de certa maneira, substituir a possibilidade da existência do contato físico como um contato de referência no sentido da realização do processo social. Então, acho que é fundamental fazer com que haja um reforço a todo momento nas escolas, no sentido de se, enfim, defender, né, a posição de que as relações presenciais, elas são fundamentais, né?
Acabamos de ouvir Antônio Álvaro Soares Uim, psicólogo pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto e professor do Departamento de Educação da UFSCar, e o desenvolvedor web e especialista em tecnologia da informação pelo Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP, George Campos. Eles comentaram sobre como é feita a restrição de sites e redes sociais nas escolas e como pode ser a utilização positiva da internet pelos alunos. Kaelaine Olive, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação, minha, Mel Vieira. Participação, Felipe Capella. Produção, Eduardo Nazaré. Supervisão e coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao 12h30, tem o Express Cultura e você acompanha a programação dos cinemas na 4ª edição da Semana do Cinema, que disponibiliza ingressos mais baratos. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12h. Para você, uma excelente tarde, muito obrigada pela companhia. Eu volto já já com o Express Cultura.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar.
Edição Regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.